Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Quem fala com vocês é o professor Cláudio Barroso e hoje a gente vai falar sobre uma temática extremamente importante e atual nas redes sociais e, a meu ver, muito pouco abordada, principalmente em sala de aula. Hoje trago duas pessoas jovens, porém já inteiradas no assunto, para falar com vocês sobre educação financeira. Temos aí Dona Duda e Dr. Cassiano. E vocês vão ver aí que essa galera muito jovem já tem muita coisa para dizer. Segura o play. Galera, estamos aqui com duas pessoas bem topperson mesmo. São duas pessoas muito jovens e a nossa discussão de hoje ela gira em torno de um assunto que eu, nos últimos 2, eu acho que 3 anos, tenho achado extremamente relevante e me preocupei na medida de que, assim, eu percebi que eu não dei um devido valor, um devido destaque a essa discussão e toquei algumas vezes em sala de aula e percebi que existiam pessoas, jovens, né, adolescentes, que também começavam a meio que tatear nesse caminho da educação financeira. Então, sobre a educação financeira, hoje temos duas pessoas aqui para falar com vocês e elas vão se apresentar. Primeiramente, aí, Dona Duda, se apresenta aí para o povo, quem é a senhora e o que vai habilitar a senhora a falar sobre a educação financeira hoje.
Oi, meu nome é Maria Eduarda, eu estou no segundo ano do ensino médio. E acho que a primeira coisa que eu tenho a falar é mais que eu sempre tive interesse nessa área financeira. Mas eu nunca fui além do conteúdo técnico. Eu só fui além quando o Cláudio começou a falar durante as aulas. E eu acabei percebendo que participar do mercado financeiro e ir mais a fundo seria algo mais palpável. Então, foi a partir daí que, nas aulas, no primeiro ano do ensino médio, que eu comecei a ter interesse maior e perceber que fazer isso era algo possível porque eu tinha alguém ali na minha frente que estava fazendo isso acontecer. Então, eu acho que o que aconteceu dali para cá é por causa dessa interação que teve que eu vi que seria possível fazer alguma coisa ou participar do mercado financeiro sendo jovem. Além de outras influências que eu tenho pelo próprio Instagram, que eu acompanho diariamente, que me fizeram ter muito interesse e perceber que tem outros caminhos além daqueles tradicionais que a gente conhece como uma carreira.
Top, pessoal. E agora se apresentando também a vocês, o rapaz que eu mais vi ler livros sobre economia, o doutor Cassiano. Se apresenta aí pra galera, doutor Cassiano.
Boa noite, pessoal. Eu sou o Cassiano. Atualmente eu faço segundo ano do ensino médio e sempre gostei desses assuntos de economia e educação financeira. Desde criança, eu sempre tive essa educação dentro de casa, de com mesada, de aprender a gastar, de aprender a poupar seu dinheiro, mas nunca, de fato, aprender a investir e fazer com que o dinheiro se multiplique ao longo do tempo. E há um tempo atrás eu vinha buscando, lendo livros sobre investimentos, diversos investimentos como renda fixa e renda variável, que depois nós vamos explicar um pouco mais. E fui me aprofundando mais no conteúdo e descobri que o meu professor de história, que é Cláudio, ele também gostava do assunto e já investia de fato. E acabei começando a ter contato, mas teve um contato maior com isso aí ao longo do tempo. E fui lendo vários livros, como o de Tiago Negro, livro de Paulo Vieira, Criação de Riqueza, e o livro de Gustavo Cerbasi, que é só li um dos vários que ele tem, que é Investimentos Inteligentes. E entre outros que eu li e que me ajudaram a formar essa mentalidade de uma pessoa jovem que busca sua independência financeira.
Muito bonito, doutor Cassiano, muito bonito. E é basicamente sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Então, já partindo da minha primeira perguntazinha para vocês, jovens, adolescentes, pessoas que estão começando a vida, mas já tem uma preocupação acerca do futuro de vocês, na mesma sequência, né? Dona Duda, a senhora achou, a partir da sua idade, a partir da sua vivência e da sua experiência, a senhora achou que ler, que entender, ou estudar ou buscar sobre a educação financeira era realmente um assunto muito difícil, parecia uma coisa muito complicada, tipo, para quem está de fora? Lembrando que tanto Dona Duda quanto Dr. Cassiano irão responder essa pergunta. Para quem está de fora, essa visão sobre educação financeira é realmente um bicho de sete cabeças ou, na verdade, é mais simples do que a gente imagina?
Cara, assim, isso que eu tenho um envolvimento com a educação financeira, eu pego mais para o lado da ideia do empreendedorismo e educação financeira, investimentos. Eu sempre tive como Cassiano as pessoas dentro da minha casa que tiveram algum contato, de certa forma, com a questão financeira, com o empreendedorismo. Meu pai acabou nessa ideia de empreender. Ele mesmo sempre acabou me ensinando tudo que ele sabe sobre vendas e como manejar o negócio, como funcionam as pessoas. As pessoas são muito importantes nisso. E, assim, pra quem tá de fora, eu não sei como foi que aconteceu muito comigo, mas que o fato é, eu tive influência desde casa, hein? Todo mundo tem isso. Mas o que eu aprendi não foi em casa. Eu tive interesse e comecei a pesquisar pessoas que faziam a mesma coisa. Uma hora ou outra você acaba achando alguém no Instagram que tem a mesma coisa, que faz a mesma coisa. E a questão de empreender por ser muito jovem, o primeiro tapa na cara que eu recebi foi quando eu vi sobre um menino, Davi Braga, que ele aos 13 anos já tinha feito uma empresa, já trabalhava com isso. E eu vi que, tipo, se ele tinha 13 anos e conseguia fazer o que ele fez, montar a empresa e com 16 depois vender essa empresa e ganhar muito, faturar bastante, eu acho que não seria algo tão distante pra mim. Então, sabe, ver esses exemplos de pessoas no próprio Instagram me ajudou muito. Abriu esse meu olhar e me fez alguma coisa. Sempre teve aquela curiosidade, mas não fui tanto a fundo. Aí eu comecei a procurar no YouTube sobre investimentos, Natalia Arcuri, Primo Rico, uma pessoa que eu me inspiro muito também, Breno Perrucho. Essas pessoas que, tipo, a internet tá aí pra isso. A questão é que, tipo, nem sempre todo mundo consegue usar a internet a seu favor. E eu acho que a ideia é essa, filtrar conhecimento. Então, ao longo do tempo, eu venho acompanhando pessoas no YouTube, Instagram, tipo, acompanhando de verdade, não só passando os stories depois do almoço e ficando assim, olhando e só vendo o pessoal realizar as coisas. Eu sentava realmente, eu tirava um tempo dos meus dias durante a semana porque eu gostava. Eu achava, tipo, eu via que seria alguma coisa que ia ser útil pra minha vida. Então, tipo, eu sentava na frente do computador todas as noites e assistia algum vídeo no YouTube quando eu não fazia isso. Eu li algum livro que eu via indicação desses próprios youtubers que assistia, Thiago Nigro, enfim. E assim foi. Eu acho que se você quiser adentrar nesse mundo do mercado financeiro, como não é uma coisa que não é ensinada na escola, eu acho que a dificuldade vai ser essa, manter a disciplina. Porque não tem ninguém lá na sua porta batendo, olha, tem que estudar isso, tem que entregar. E você faz por sua conta e risco. Você que vai escolher dedicar esse tempo. Então, o que eu tenho a dizer é, a internet tá aí pra isso. E quem quiser me chamar depois, chamar a gente, pra saber onde é que encontra, a gente vai indicar. Agora é uma questão de, tipo, você encontrar e você sentar a bunda na cadeira e estudar também. Eu acho que é mais pra isso.
Fantástico, Lidia, fantástico. Experiência incrível aí, ajudando, espero, né, ajudando aí a galera. Doutor Cassiano, qual é aí a a grande dificuldade? Qual foi o paranauê que você encontrou?
É, um das maiores dificuldades assim, que eu tive é, assim, dentro de casa, eu sempre gostei mais do que meus irmãos, é, dessa parte assim, de conversar com as pessoas e sobre isso, querendo buscar, assim, de alguma forma com as pessoas é, ao meu redor sobre isso, sendo que grande parte da população brasileira não é investidor de fato, entendeu? Investidor assim, você pode investir na poupança, mas isso não é considerado como um investimento. Não, nunca achei pessoas assim ao meu redor que investissem assim de fato da maneira certa. Então eu tive essa dificuldade de achar pessoas que assim, se interessassem do assunto da mesma forma que eu me interesso. É, de, como o Duda falou aí, de pegar assim, às vezes de noite, tirar uma ou duas horas e estudar, de ler um livro, de fazer um curso sobre, de se aprofundar no conteúdo de fato e saber que aquilo vai agregar no meu futuro. E também, é, de alguma forma ou outra, eu tentar influenciar as pessoas que estão ao meu redor para fazerem isso e verem o quanto isso é importante na vida delas.
Boa, gatão. Boa, doutora Duda. É, Duda, ela é mais focada na parte de gestão e empreendedorismo. E eu e Cassiano, nós somos mais focados na ideia realmente de investimento e planejamento futuro. Né? Eu invisto alguns trocados na Bolsa, no Tesouro Direto, em fundos de investimento e, de alguma forma, compartilhei em sala de aula com os meninos, né, que já fazia isso e, sem querer, semeia um pouco do interesse aí para a galera. É, não sei como está a parte dos investimentos de Duda, mas aí já dando aquela intercalada, falando com o Dr. Cassiano. Dr. Cassiano, o senhor agora é uma pessoa mais letrada, uma pessoa mais estudada na área dos investimentos. E se o senhor tivesse que explicar ou aconselhar alguém, que é o que normalmente me ocorre, né? Professor, como é que eu começo? O que é que eu faço? Partindo da ideia que o senhor é uma pessoa jovem e que conseguiu essas informações basicamente lendo e assistindo vídeos, conteúdos que não são, digamos, de difícil alcance para a grande maioria dos brasileiros. Estão ali, né? A gente depende de uma internet, depende de uma leitura, sabemos disso, mas partindo dessa ideia de que a gente tem um conhecimento aí a serviço da população, como o senhor aconselharia hoje um jovem, ao mesmo uma pessoa que se interessa no mercado de investimentos, a começar a investir e depois, Dona Duda, na sequência?
É, primeiramente, um dos melhores investimentos que a gente deve fazer é a gente comprar um livro sobre investimentos e ler ele de fato. A gente vai conseguir entender melhor sobre o mercado e ter uma dimensão do que a gente pode fazer ou não. É, e assim, os investimentos se dividem em duas partes, que são a renda fixa e a renda variável. A renda fixa, ela é composta pela taxa Selic e os CDBs, que são os mais conhecidos assim, dos investimentos. A taxa Selic, ela é uma taxa básica de juros do Brasil. Nela, os bancos realizam suas operações e assim vai influenciando as coisas que ela é decidida. A taxa Selic, ela é definida em 45 dias. Ela é a taxa básica de juros do Brasil e vai oscilando de 45 dias. Por isso é chamada de renda fixa, porque ela é um valor fixo assim durante um certo tempo. E ela é decidida atualmente, ela está com uma taxa de 2,25, que a taxa está a 2,25% ao ano, e assim, consideravelmente, ela atualmente está muito baixa, considerada dos anos anteriores, que em 2016 ela estava numa taxa de 14,5% ao ano, que é uma taxa muito alta. E a renda fixa consiste assim, ela funciona mais ou menos assim: você vai comprar essa parte da taxa Selic, você vai comprar uma coisa do governo, é como se você emprestasse dinheiro para o governo e o governo lhe devolvesse com juros depois de alguns anos. A gente vai comprar alguns. Como é que chama o nome?
Títulos, você tá dizendo?
É, títulos. A gente vai comprar alguns títulos. E vai colocar lá aquele dinheiro, sendo que de nenhuma forma a gente pode pegar. Se a gente retirar aquele dinheiro, a gente vai ter que pagar um imposto sobre ele, que é basicamente algo. É, a gente vai comprar lá e com um certo período de tempo, que são em alguns anos, a gente vai ter esse dinheiro de volta, sendo que com os juros que correu durante esses anos. Que, pronto, atualmente a taxa está 2,25. E em 2016, que acho que foi o pico máximo dos últimos anos, que chegou a 14,5% ao ano. Que seu patrimônio praticamente iria duplicar de tamanho em 6, 7 anos facilmente.
E, saudades!
Seguindo a lógica, a gente vai para renda variável. A renda variável se divide em duas partes, que são os fundos de investimentos, os fundos imobiliários, que são os FIIs, mais conhecidos fundo imobiliário, e a bolsa de valores. Eu vou começar primeiro pelos fundos imobiliários, que eu acho bem mais simples assim de explicar, e ele funciona mais ou menos assim. A gente tem um prédio, e sendo que eu, só Cassiano, não tenho dinheiro para comprar aquele prédio. É como se várias pessoas juntassem o seu dinheirinho fundo para comprar aquele prédio, e que isso, parte do dinheiro que você pagou, vamos supor, o prédio é 100 mil, você pagou 10 mil, então no caso tem 10% de direito do prédio, né? É como se os lucros fossem divididos para cada pessoa com a sua tal porcentagem, né? Então, vamos supor, se eu comprei, se a gente se juntou, comprou um prédio e eu peguei 10%. Aí todo mês vai ter os aluguéis daquele prédio, supondo que como se ele fosse alugado, todo mês vai ter os aluguéis daquele prédio e eu vou pegar 10% do lucro que sobrou, os aluguéis no caso, tirando os custos do prédio, vou pegar 10% daquele lucro e aquele lucro vai ser para mim. Todo mês vai estar lá na minha conta. E uma coisa muito boa também dos fundos imobiliários são porque a gente fica isento de pagar imposto de renda dele. A gente não precisa pagar imposto de renda relacionado a ele. Porque caso a gente tem essa cultura no Brasil de que a gente comprar um imóvel vale muito a pena. Sendo que às vezes ele pode valorizar e pode desvalorizar também. Mas assim, eu acho que por parte essa época já passou. E também tem as vantagens de se você tiver um imóvel, você vai ter que pagar imposto de renda sobre ele. Já nos fundos imobiliários você não paga, você vai ter lá seu dinheiro investido, você não vai pagar sobre ele. E fundo imobiliário é mais ou menos assim que funciona. E a gente tem a bolsa de valores, tá tão falada a bolsa de valores, e eu acho que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez na vida. E ela funciona basicamente assim: as várias empresas que possuem no mercado brasileiro, elas meio que colocam seu capital aberto na bolsa de valores para pessoas investirem nela. Se uma pessoa acha que a empresa é capaz de crescer, se ela é muito boa, a pessoa vai lá e compra uma parte da empresa. Você meio que vira um sócio da empresa. E você vai ter dividendos que você vai receber todo mês da empresa, no caso são uma parte dos lucros da empresa. E o dividendo é dado sobre a ação. Cada ação sua específica tem um dividendo, que é um valor pago de cada empresa, uma taxa paga de cada empresa, decorrente do seu lucro. E a gente tem várias empresas na bolsa, sendo empresas famosas como a TIM, empresas aéreas como a Azul, tem companhia de viagem, CVC, tem empresas de como é, bancos, nós temos bancos na bolsa, temos bancos como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, tem um monte de empresas que a gente tem o direito, se a gente quiser e tiver conhecimento sobre, a gente pode ir lá e colocar esse dinheiro se a gente acha que aquela empresa vale a pena de colocar dinheiro. E a filosofia dos investimentos vai basicamente assim, de renda fixa e renda variável.
Boa, muito bom. Se alguém tiver mais interesse em conhecer, em tomar mais alguma informação acerca de renda fixa e variável, você vai procurar a Cassiana aí pelo Instagram e pelas redes sociais, que ele vai tirar as dúvidas de vocês, viu? Fiquem tranquilos com isso. Não sei se ele vai cobrar, aí é um trabalho dele. Dona Duda, a senhora enveredou também por esse caminho? A senhora tem conhecimento sobre esse caminho de investimentos? Ou a senhora preferiu realmente a parte da administração e o empreendedorismo?
Bom, eu acho que a primeira coisa que eu tenho a falar é que se eu estivesse começando, eu com certeza escutaria esse podcast. Tem um conteúdo muito bom e de uma forma bem simples que, assim, com certeza dá para tirar muito, muito proveito. E eu acho que depois de Cassiano ter explicado tudo isso, acho que a dúvida que fica é por onde começar, se eu devo começar. E às vezes a pessoa fica até com medo de começar. Eu sou muito medrosa. Eu não tenho ainda nenhuma renda variável, porque o dinheiro que eu estou usando é para administrar as coisas do meu pai. Meu pai tem uma empresa pequena, e o que eu faço é ajudar ele nessa gestão de onde colocar o dinheiro e tudo mais. Como para passar uma segurança maior, o que eu fiz foi explicar para os meus pais o que eu ia fazer e como funcionava tudo isso. Porque até então, nem eles tinham esse conhecimento sobre o mercado financeiro. Até que eles não tinham conhecimento sobre rendas variáveis, sobre o poder de investimento e dos juros compostos. Então, eu acho que o que eu fiz ajudou muito a eles explicar tudo para eles, ajudou a passar uma certa confiança, a passar a mexer nas finanças e mostrar um caminho melhor, que não fosse apenas, como o Cassiano falou, comprar os imóveis ou apenas alugar, que era o que meu pai vinha fazendo. Então, como eu sou muito medrosa, eu ainda não... Como eu sou muito medrosa, eu ainda não botei meu dinheiro em renda variável. Eu tô só na renda fixa e muito feliz com a notícia de que a reserva de emergência baixou. A taxa para ela baixou muito. Zerou, na verdade. E o que acontece?
Zerou!
E o que acontece é que eu uso ela. A primeira coisa que geralmente as pessoas costumam fazer, e é o que você deve fazer, é criar sua reserva de emergência antes de você começar a realmente investir em renda variável ou querer realmente lucrar com o que você está investindo. A reserva de emergência, basicamente explicando, é como se fosse agora. Pegando o exemplo da pandemia, imagina que você tem uma empresa, ou até seus pais mesmo, perdem o emprego. E eles não têm como se manter e eles precisam de algum auxílio. Então, a reserva de emergência é seu custo de vida. Como é que seria se você ficasse 6 meses, seus pais ficassem 6 meses sem trabalhar? Eles provavelmente teriam que arrumar algum trabalho lá fora, trabalhar em dobro, ou então fazer alguns bicos que não seria tão vantajoso. Então, eu acho que adentrando nesse mundo dos investimentos, a primeira coisa que você deve fazer é procurar entender sobre reserva de emergência e analisar quanto que eu gasto para viver durante 6 meses. Quanto que minha família usa para comprar roupa, para se alimentar, para, enfim, para pagar minha escola, contas, etc. Quanto que eu gasto durante 6 meses? Então, você vai fazer essa conta e vai guardar ao longo do tempo que você está fora de uma crise e vai guardando esse dinheiro na reserva de emergência, que geralmente é mais indicada agora, seria o Tesouro Selic, que é um dos mais seguros investimentos e renda fixa que tem até hoje, porque é uma coisa do Tesouro do Brasil, onde fica basicamente, simplificando, é o mais seguro porque é o Tesouro Nacional, Então, não tem perigo de quebrar, enfim. Você coloca sua reserva lá, no Tesouro Selic, que agora não tem taxa nenhuma, que você sairia ganhando com isso. E botava ao longo dos meses, por exemplo, se seu custo de vida é R$1.000, todo mês, você iria lá botar R$1.000 no segundo mês, mais R$1.000. E assim, ao longo do tempo, ele ia rendendo ao longo do processo. E caso acontecesse alguma crise, como estamos vivendo no momento, eu acho que a maioria das pessoas iria precisar sim de alguma reserva. Então é para isso que serve. E para você ter alguma coisa em que segurar. Por exemplo, se você quiser adentrar no mundo do mundo dos investimentos e acontecer alguma coisa, você tem uma reserva lá guardada e não sofrer nenhum perrengue. Então eu acho que é uma coisa que eu estou fazendo e que eu aconselho vocês começarem por aí. E depois começassem com renda variável e etc.
Ótimo, ótimo, ótimo. A gente tem aí duas perspectivas, né? Uma mais na minha linha, quando eu estou Cassiano, uma numa linha diferente. Eu gosto de me informar com a doutora Duda. A doutora Duda, meu povo, ela administra uma pequena empresa ligada à compra e venda de automóveis. A dona Duda está administrando aí algumas centenas de reais por semana, viu? Deem uma moralzinha a ela, vão lá nas redes sociais e aperrei dona Duda, viu? Sem problema. Meu povo, eu gostaria de saber também de vocês qual foi, nesse Duda meio que já tocou um pouco nesse ponto, mas reforçando aí, dona Duda, né, mudando aí nossa sequência agora, Duda, depois doutor Cassiano. Dona Duda, qual foi o seu maior medo ou o maior desafio que você encontrou ao começar a estudar, a ler, a pesquisar sobre essa temática, né? Educação financeira, empreendedorismo, investimentos e por aí.
Bom, o primeiro perrengue que eu passei foi passar o que acontece. Vamos do início. Como a gente sabe, a gente não tem, ou o ensino brasileiro em geral, você sabe muito bem que ele não tem uma vertente muito grande a mostrar outros caminhos de carreira. Eles só mostram aquele principal que vocês sabem, que vocês formam no ensino médio, faz na faculdade, depois se especializa e etc, etc. E um desses caminhos, esses caminhos seriam facilitados. E esses caminhos seriam facilitados caso a gente tivesse certa educação financeira. O que eu percebi foi que até na minha própria casa tem um buraco muito grande nessa questão de ministrar dinheiro. A partir do momento em que você pega adolescentes, ou até mesmo pais, que não conseguem ter a princípio essa noção de poupar e de investir, começa a criar aquela questão do consumo e você sem saber o que fazer e entra em dívida e faz uma bagunça de nada, o que aconteceu comigo. O que acontece também é que com essa barreira na educação financeira que não temos, principalmente aqui no Brasil, né, a gente começa a ficar com um buraco também, não só na nossa vida pessoal, como também na vida profissional, porque é um requisito básico. Todos os profissionais vão precisar saber administrar o seu dinheiro. Os médicos vão precisar saber organizar suas consultas e saber qual é o preço que eles vão precisar pagar em cada consulta. Então, o que a gente está vendo é que o que aconteceu comigo, que eu tive que primeiro aprender alguma coisa que não foi ensinada assim, não foi mostrado de primeira. Eu tive que, sabe, pegar o caminho das pedras e não receber esse conteúdo tão, como é que eu posso falar? E não receber esse conteúdo tão espalhado, tão, como é que eu falo? Uma das dificuldades que eu tive foi não receber esse conteúdo de maneira simplificada. Então, com meus pais. Eu tive que estudar e depois passar essa informação para os meus pais, porque eles não sabiam como é que funcionava o mercado financeiro. E foi uma dificuldade porque eles tinham muito medo. Como é que é isso? Eu boto dinheiro em um canto e ele pode render ou não? Eu posso perder tudo e eu posso ficar com nada ao mesmo tempo? Eu posso perder tudo. Como é que funciona isso? Eu posso perder tudo ou ficar com dinheiro a mais ao longo do tempo? Eu não entendo isso. Então eu tive que primeiro explicar para eles, porque a princípio o dinheiro que eu estaria usando não seria meu, eu estaria administrando o dinheiro do meu pai. E eu tive essa dificuldade, e eu acho que vocês, ao começarem a ter interesse por isso, devem ter essa dificuldade. Como é que eu vou explicar para meus pais que eu quero fazer isso se nem eu nem eles receberam essa educação na escola? Não é mostrado isso. Então eu passei um bom tempo explicando para eles como funcionava. Mostrei realmente que eu estava lendo sobre isso, mostrei que eu tinha domínio do conteúdo, mostrei que eu estava realmente estudando, tinha pessoas de confiança que eu estava pegando esse conteúdo e eu estava anotando tudo, mostrei meu caderninho para eles e tudo mais. Então, para perder o medo assim de primeira, eu botei, vamos botar aqui uma quantia para vocês verem como funciona. A gente abriu uma conta na corretora e botou tipo R$50. Aí viu como é que ia funcionar por lá e tudo mais. E como era um dinheiro que não ia fazer falta em primeiro momento, foi só para uma questão de ver como é que ia funcionar e perder esse medo, ajudou muito a gerar essa confiança a mais, depois de ter mostrado todo o conteúdo que eu estava estudando. Então, para mim, foi mais essa questão de pegar confiança e conseguir mostrar que aquilo era realmente palpável e que dava para fazer de uma maneira simples, que tipo não era coisa de outro mundo. Então, o problema que a gente encontra de primeira, acredito, é que os nossos pais, infelizmente, não, assim como a gente, não receberam essa educação financeira, que às vezes acaba deixando com essa brecha para que fique tudo muito desconfiado, tudo muito incerto. Mas eu mostrando isso, se você tentar fazer, pegar o domínio desse conteúdo e mostrar para eles que realmente funciona, eu acho que pode ser um bom início.
Ótimo, dona. A senhora deu uma pequena aula aí de como fazer a parada. Doutor Cassiano, quais foram as suas dificuldades acerca disso? Qual foi o principal problema que o senhor encontrou referente a estudar ou a dialogar ou a tentar, de alguma forma, entrar nesse mundo, né, que parece tão complicado, mas que a gente já viu que não é, da educação financeira?
Uma das principais dificuldades que eu tive foi de, assim, não encontrar, de fato, assim, pessoas que eu pudesse, assim, pelo menos ter um baseamento e conversar com elas sobre isso. Então, eu tive que buscar o conhecimento próprio, através de livros, vídeos, cursos que eu fiz e ir adiante no assunto. De, às vezes, pegar um assunto que você não conhece, não é fácil, você não tem dimensão nenhuma sobre, e você ir lá e conhecer ele. Eu acho que, assim, certa parte, a maioria da parte da população brasileira não tem esse conhecimento sobre a educação financeira, nem o básico, às vezes, que é o de poupar, que eu acho que a gente se divide nessa parte de poupar e investir, que poupar é uma coisa básica, investir assim é uma coisa mais avançada, de a gente ter esse conhecimento básico dentro de casa. Eu tive isso dentro de casa, de receber minha mesada e querer ir buscar que meu dinheiro me gerasse algum retorno de alguma forma. Eu sempre ficava lá um dia na poupança e olhava assim de alguma forma e dizia: eu não posso fazer nada diferente para que esse dinheiro multiplique ou então cresça mais rapidamente do que a poupança. E foi assim que eu fui buscando o conteúdo de investimentos, de educação financeira em geral, para que eu pudesse fazer isso para mim, de pegar essa parte de investir meu dinheiro e ter um retorno mensal para mim, que, assim, atualmente é pequeno. mas que no longo prazo vai ser algo bastante, uma continha bastante alta. E assim, acho que a filosofia de investimento que a gente tem que ter é que ela é no longo prazo, não no médio e curto prazo. A gente investir, mas a gente pensar lá na frente, como uma aposentadoria, que a gente pode fazer, não só seguindo o plano do governo, de se aposentar, só com as coisas do governo, com não sei quantos anos, 97 anos, 89 anos, por aí, eu acho que deve estar nessa idade, e que a gente possa se aposentar assim, de uma maneira mais saudável, mais segura, de a gente ter uma quantia maior por mês, de ter essa filosofia para, não só para mim, ter essa filosofia para todos os brasileiros que tivessem essa educação básica no colégio. Da família também, mas principalmente do colégio, que o colégio seria, acho que, um meio bem mais fácil e viável de se ensinar esse conteúdo. E, assim, tirar o medo dos adolescentes e das crianças também, de perder esse medo sobre os investimentos e achar que aquilo dali é um bicho de sete cabeças ou que é um jogo de cassino que você vai botar lá e você pode perder. Ou então você vai ganhar muito.
Muito bom, meu, muito bom. Eu acho que, assim, para quem já escutou até aqui, é basicamente entender que a ideia da educação financeira, primeiro, não é se tornar uma pessoa muquirana, não é ficar economizando no cafezinho, mas é aprender o quanto você ganha, como o Duda já colocou, né? O quanto você gasta durante o mês, o quanto você pode economizar para um momento de emergência, o quanto a gente gasta normalmente, que às vezes é supérfluo, que a gente pode retirar sem tirar um certo conforto, até porque a ideia do trabalho, e aí eu já estou falando a partir do meu ponto de vista, né? Como uma pessoa que trabalha, é chegar um fim de semana, uma sexta-feira, e você ter um certo conforto, um sofá bom, uma televisão, tomar um refrigerante, comer uma comida às vezes fora de casa. Não é também a ideia da educação financeira, não é se tornar uma pessoa que vai deixar de gastar tudo e passar a comer miojo pro resto da vida. Muito longe disso. E o outro ponto, como o Cassiano colocou agora, no meu caso, inclusive, é pensar nessa ideia de aposentadoria. Os investimentos que eu faço são, em média, para 2040, 2045, a longo prazo. Então, é um pensamento para a minha aposentadoria. Então, aprendi basicamente estudando sozinho também, vendo vídeos no YouTube, anotando, indo pesquisar na internet, lendo e-books, trocando informações com pessoas que já tinham mais conhecimento do que eu, para saber se eu estava realmente entendendo a coisa ou se era absurdo, e já pincelo um pouco para os meus filhos, tanto para a Gael quanto para a Amelie, para que no futuro, né, isso que eu acho tão importante, né, uma educação financeira, que não é ser o capitalista mauzão, nem também o socialista leninista, mas ser uma pessoa que entende o valor do seu trabalho, sua mais-valia, e que pretende no futuro ter uma vida mais confortável dentro do contexto que vive e aprender a administrar bem o dinheiro. Eu acho que é uma questão fundamental, todo o episódio em si gira em torno disso, de aprender a administrar bem, a entender o que a gente pode gastar, como a gente pode gastar, e que sim, existem maneiras mais eficientes que a poupança, como o Dr. Cassiano e o Dr. Eduardo já colocaram aí. A poupança, ela é mais confortável, porque é meio que automático, mas a gente pode fazer outras maneiras, como o Cassiano já explicou, do Tesouro Direto. E tudo isso, meus amores, minhas amadas e amados, é de graça. Surpreendam-se com isso. A gente agora consegue de graça e fazer toda essa transação também de graça. E aí, para encerrarmos, eu gostaria que tanto doutora Duda e doutor Cassiano deixassem um conselho a futuros investidores e futuras investidoras, ou a pessoas que se interessam de uma certa forma pelo empreendedorismo, pelo mercado financeiro, sendo jovens. Que conselho vocês dariam agora a essas pessoas? Fiquem à vontade aí na sequência para a fala.
Primeiro falando sobre empreendedorismo, depois eu volto para os investimentos aqui. Pegando a ideia do empreendedorismo, O que eu vejo é que uma das alternativas para se destacar um pouco é, às vezes, sair um pouco da zona de conforto e tentar aprender novas coisas. Um conselho que eu dou é fazer o que eu tenho amigos que fazem. E também eu tô começando a fazer. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem uns 17, 18 anos. Ele aprendeu a editar vídeo sozinho, em casa, pelo YouTube. Começou a mexer nos aplicativos e tudo mais. E hoje ele trabalha pelo próprio Instagram, editando vídeo de gente que precisa. É um lugar que precisa muito dessa gente, dessa galera que tá mexendo com isso. Então, procurem novas habilidades, abusem do YouTube para aprender as coisas. Sempre vai ter alguma coisa lá que, quem sabe, vocês podem fazer isso render alguma coisa, render dinheiro, principalmente. Então, o que ele faz é, ele trabalha com o que ele aprendeu editando vídeo, usa esse dinheiro e investe. Ele pega esse dinheiro que ele recebe, como ele tá, como ele mora com os pais, ele pega e investe esse dinheiro que ele tá ganhando durante a edição de vídeos e tudo mais. É algo muito bom a se fazer, então procurem isso. Tem vários portais que oferecem cursos gratuitos. Se quiserem algumas dicas, me procurem também, que eu sei várias plataformas para poder aprender, diferentes do YouTube. E a outra, eu acho que não pensar em tudo no imediatismo. Eu acho que pensar em querer tudo agora, em ganhar tudo agora, não é o melhor caminho. A ideia é sempre essa de colher logo depois de um bom tempo. Você planta, espera, cuida, se esforça, e no momento certo vocês vão receber os frutos da sua semeadura. Parafraseando o Thiago Negro.
O conselho que eu deixo é de que a gente tem que perder esse medo e superar os preconceitos dos outros. Porque às vezes a gente é muito taxado assim de que é algo errado ou que é uma coisa que não vale a pena. E perder isso aí e a gente sair da nossa zona de conforto, como o Duda falou. A gente sair da nossa zona de conforto e buscar o conhecimento, aprender através de YouTube, através de livros, de várias coisas. E a gente ter essa visão de que isso é algo que vai beneficiar a gente muito e que a gente também pode ensinar pessoas que estejam ao nosso redor, como familiares. Eu já influenciei vários familiares a começar a investir para pensar na sua aposentadoria e tirar uma parte do seu dinheiro mensal para investir. E isso daí vai no longo prazo. Como o Duda falou, você tem que pensar lá na frente, não pensar no imediatismo, no agora, de que vai ser algo que eu vou botar 100 reais e vai me retornar 200 hoje. Não, isso é algo lá pra frente, isso é uma coisa de anos, anos e anos, que vai crescendo ao longo do tempo. Uma função exponencial vai se tornando, é algo que cresce muito, 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 se potencializa muito, os juros compostos. E que a gente tenha essa visão de que isso é uma coisa muito boa.
Eu acho que é isso. Bom, obrigada pela paciência de vocês também por escutar a nossa voz esse tempo todo. E aproveitem, porque eu queria ter escutado esse podcast quando eu tava no começo. É uma coisa que eu queria ter tido contato. Então, vão fundo e espere o melhor, porque quando a gente se esforça, a gente só tem coisas boas para esperar acontecer. E muito obrigada, Cláudio, pela oportunidade de estar aqui, conseguindo passar essa mensagem adiante para pessoas que têm essa mesma idade, têm a mesma idade que a gente, que quer algo a mais e que não sabe por onde começar. Valeu mesmo.
Obrigado a vocês, muitíssimo obrigado, tanto a dona Duda quanto a doutor Cassiano, por disponibilizarem aí um pedaço. A gente está gravando isso numa sexta-feira à noite, onde esses jovens poderiam estar maratonando The Witcher na Netflix, ou um episódio de Grey's Anatomy aí aleatório, mas eles estão aqui compartilhando conhecimento com vocês. Então, vou deixar na descrição também do episódio as redes sociais de Dona Duda e Dr. Cassiano, para vocês infernizarem a vida deles sobre educação financeira. Muito obrigado a todos que permaneceram até aqui. Valeu!